Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, amigos da Rádio Novo Tempo. Queria falar um tema interessante hoje para você e obrigado pela sua audiência. Que bom que você está aqui com a gente. O título de hoje é A Paixão Age Como Uma Droga. Interessante esse título, né? O que eu quero dizer com isso, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Existem diferentes hipóteses científicas sobre o que acontece no cérebro da pessoa que se apaixona por outra. A neuroquímica dos apaixonados favorece as loucuras em nome da paixão. Agentes neuroquímicos agem de forma semelhante ao que ocorre quando a pessoa está sob efeito de drogas como, por exemplo, a cocaína. Cientistas verificaram que a dopamina, ocitocina, vasopressina e a feniletilamina são substâncias envolvidas na química da paixão. Ellen Fisher, pesquisadora da Universidade de Rutgers, publicou um livro em 2004 chamado Por que nós amamos? A natureza e a química do amor romântico. Nesse livro, ela apresenta a teoria de que a dopamina está elevada na paixão romântica e diminuída na rejeição amorosa. Ela cita a referência de estudos com pessoas e animais e mostra que existe um paralelo forte entre comportamentos, sentimentos e substâncias químicas ligadas ao amor romântico e aos associados à dependência de drogas. Assim como o alcoólico, por exemplo, se sente compelido a beber, a pessoa apaixonada chora dizendo que vai morrer sem o seu amado ou sua amada. Evidências de estudos mostram que, quando os relacionamentos se aprofundam, a paixão diminui. O efeito da droga passa e a realidade do amor maduro pode ir surgindo. Andreas Bartels e Semi Zeki, da Universidade College em Londres, localizaram uma área do cérebro que são ativadas pelo amor romântico. Eles examinaram estudantes que disseram estar muito apaixonados, fizeram ressonância magnética de seus cérebros, localizando uma pequena área muito ativada, diferente da que era ativada quando existe só uma amizade normal. Esses cientistas viram que esta área era diferente da ativada quando a pessoa sente outras emoções como medo e raiva. As regiões do cérebro ativadas pelo amor romântico são também responsáveis pela euforia produzida ou induzida por drogas como a cocaína. A conclusão dos cientistas é que a paixão usa mecanismos do sistema nervoso que são ativados durante o processo de formar uma dependência química. Ellen Fisher sugere que o amor, sob o ponto de vista neurobioquímico, ocorre na forma sensual, romântica e de longo relacionamento. Existe uma sobreposição neles, mas eles existem separadamente segundo os sistemas emocionais, motivacionais e neuroquímicos. O primeiro, né, que é o ponto de vista sensual do amor, envolve uma fissura por sexo. E Jean Faust, psicólogo da Universidade Concorde, em Montreal, ele diz que ocorre algo semelhante ao estado induzido pela ingestão de opiáceos. Em seguida vem a atração romântica, a paixão ou o amor obsessivo. É um estado caracterizado por sentimentos de estimulação e intrusão, além de pensamentos obsessivos para com o objeto da paixão. Alguns autores sugerem que este é um estado mental que compartilha características neuroquímicas semelhantes ao que ocorre na fase eufórica ou maníaca, né, da doença afetiva bipolar. A doutora Fischer sugere que parece com algo como aquele transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando alguém é motivado pela paixão, pode fazer muita besteira, destruir vidas, envolver-se em situações de adultérios, às vezes muito complicados, romper com a sua família, tudo em nome de uma química disparada por decisões pessoais complexas que não tira da pessoa apaixonada a capacidade de escolher e tomar uma decisão racional positiva. Nesse caso de histórias tristes motivadas pela sensação do amor romântico, com rompimentos de relacionamentos familiares, a paixão funciona também como uma droga. Então, cuidado com a paixão. Melhor é o amor maduro. Então, cada semana eu relembro a você, coloco um artigo novo no meu site doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e César com S no final, doutorcesar.com. Toda semana um artigo novo, é uma página e meia para você ler e se informar e compartilhar sobre saúde emocional. Um grande abraço, até o próximo programa.